Jordani, acabei de convidar aí. Opa! Acabei de convidar aí, caiu aqui, Oi? Calma aí que eu vou arrumar aqui.
Cheguei.
Chegou? Tá me vendo? Tá me ouvindo?
Cheguei. Tô sim, tô mandando um aviãozinho pro pessoal aqui, convidando o pessoal pra
vamos,
participar da live.
Pessoal, vamos convidar tudo, vou convidar a galera aqui também rapidinho, só pra gente poder já começar. Quanto mais pessoas adquirirem esse conteúdo, esse conhecimento. Pessoal, vamos lá. Agora é o momento da... momento da gratidão e o momento da... compartilhar com os amigos, sim. O momento da generosidade. Seja generoso com seu amigo neste momento. Esse é o momento da generosidade. Clica no aviãozinho. Chama o máximo de pessoas que vocês puderem para participar dessa live. Essa live eu tenho certeza que hoje vai mudar a vida de muitas pessoas. Estou falando com o Jordani Lopes, o cara é especialista aí na área de educação financeira. Então, se você está duro, se você está fodido de dinheiro, se você não sabe por que, que você está nessa situação, se você não entende o porquê que você trabalha, trabalha, até ganha dinheiro, mas nunca tem o dinheiro nas suas mãos, hoje você vai entender. Então, galera, momento agora da generosidade. Seja generoso com seu amigo e compartilhe essa live com ele. Deixa eu arrumar aqui meu sofá, Jordani, que eu vou querer encostar aqui para ficar na mesma distância que você, para a gente manter o rapport. Quem está aí? Vamos ver. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Tamires entrando, Raquel, Randolfo.
Raquel. A Raquel, nossa colega.
Raquel, nossa colega. Tamires também, ó.
Tamires.
Tamires é a patroa, não posso deixar de falar dela. Amanhã vamos ter live com a Tamires, hein? Falando. Inclusive, Jordani, a live de amanhã é uma das coisas que vai falar sobre o problema de hoje.
Olha aí. Não, mas
a live de amanhã complementa a live de hoje, tá, pessoal? Pessoal, então, ó, rapidinho, ó, momento da generosidade. O que, que é o momento da generosidade? O momento da generosidade é você clicar no aviãozinho e convidar o máximo de pessoas para participar dessa live. Vai! Seja generoso conosco. Vai. Clique no aviãozinho e chame o máximo de pessoas para participar dessa live. Momento generosidade agora. Vamos lá, Jordani. E aí? Como é que você está? Tudo bem?
Bora lá. Tudo bem. Uma boa noite oficialmente a todos, então. É um prazer
estar aqui a todos
participando da tua semana, da semana Você Consciente, baita tema.
Sim, exatamente, essa é a ideia, Jordani. Trazer consciência para as pessoas, e na verdade a gente vê que as pessoas estão muito perdidas, estão muito loucas, e a ideia da semana é trazer consciência em vários aspectos, e o primeiro deles, que foi o que eu convidei você, que é a semana da consciência financeira, né? Responder a seguinte pergunta: por que eu estou duro ou por que eu estou dura? Por que, que eu estou sem dinheiro? Por que, que eu estou quebrado, por que, que eu não tenho grana? Essa é a questão. Eu queria só ver se eu conseguia desativar os comentários, mas eu, particularmente falando, deixa eu ver onde é que eu desativo os comentários. Ah, pessoal, vou desabilitar os comentários rapidinho, se vocês quiserem, só para a gente poder ver o Jordani. Jordani está aí escondido, estava nem vendo o rosto dele, tanto comentário. Se vocês querem falar com a gente, daqui a pouquinho eu ativo os comentários, beleza? Jordani, se apresenta aí. Quem é o Jordani Lopes?
Oi, falhou aqui.
Quem é o Jordani Lopes?
Quem sou eu?
Aí. Quem é você?
Bom, vamos lá. Então, sou o Jordani Lopes, tenho 33 anos, sou gaúcho.
Opa, tchê!
Mas que bate! Hoje, antes da live, tu me ligou e aí, tchê? Tu deu uma baita risada, né?
Não é comum, né?
Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. É quase divisa com o Uruguai. Tenho uma filha de 6 anos, né? Então, primeira coisa, antes de tudo, mais nada, eu sou pai, né? Tenho essa missão aí de educar, de conduzir um ser. Então, sou muito feliz, muito grato a Deus por isso, né? Então, tenho uma empresa de consultoria que se chama J Soluções, onde Legal. Eu faço atendimento em empresas, né? Tenho uma carreira aí de mais de 15 anos, né? Se eu contar desde os meus 9, vendendo picolé na rua... Já tô quase 20, mais de 20 anos aí de trabalho, né? Mas comecei minha carreira muito, muito jovem, né? Comecei com 19 anos numa instituição financeira, onde eu fiquei praticamente 10 anos nessa instituição financeira. Então, tenho essa experiência aí bancária. Depois eu saí, né, acabou meu ciclo dentro da área bancária e trabalhei numa empresa de tecnologia, né, um call center aqui em Caçapava, onde eu tive a oportunidade de ajudar a desenvolver essa empresa. E desde o ano passado eu fiz uma nova transição de carreira, onde eu sempre tive essa vontade de tocar os meus negócios próprios, né? É, principalmente para ter liberdade de tempo e liberdade financeira, né? Foi legal. Através dessa minha organização financeira que eu consegui fazer essa transição de carreira, onde muita gente quer, mas tem dificuldade, né? Então esse foi o meu grande objetivo, de juntar uma grana para fazer essa transição de carreira, que faz mais de ano aí que eu já estou na carreira solo, né? Estou muito feliz.
Legal.
Trabalhando com consultoria financeira nas empresas, né? Consultoria empresarial. E também fazendo trabalhos para a pessoa física, né? Que seria a terapia financeira, que é voltado para o tema consciência financeira. Eu trabalho exatamente esse tema. E também faço sessões de coach, né? Tenho formação de master coach aí, fui colega do Fábio, de um monte de pessoas que estão aqui na live.
Sim, então é isso, minha.
Esse sou eu, né? Estou muito feliz de poder estar participando da tua live aqui.
Maravilha. Talvez, deixa eu me apresentar rapidamente, deve ter uma galera aí do seu público aí também do seu lado, vou me apresentar rapidamente
para ele.
Meu nome é Fábio Pires, eu também atuo na área de tecnologia aqui em São Paulo, sou empresário há mais de 15 anos, sou master coach, sou hipnólogo, hipnoterapeuta, sou programador neurolinguístico e o meu grande propósito de vida é apoiar as pessoas a saírem da mediocridade e atingir um patamar acima da média, né? Eu tenho como propósito de vida isso, eu acho que acredito muito que se você tem uma vida e Deus te deu uma vida e ela é única, é impossível você aceitar viver ela de forma medíocre, e nós somos seres abundantes. E se Deus veio para cá e ele tinha tanta coisa, por que ele daria a vida dele para a gente viver aqui se ele quisesse que a gente fosse viver de forma medíocre? Então eu não acredito nisso. E é a melhoria constante, e eu apoio pessoas a alcançarem essa abundância aí com várias técnicas muito loucas. E aí convidei Jordani Lopes para participar dessa semana da Consciência. Você é consciente, você precisa tomar consciência. E o primeiro tópico é consciência financeira. E eu quero te fazer a pergunta, Jordani. Quero que você me responda agora na lata. Jordani, por que eu tô duro? Porra, por que eu tô duro? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu tô sem dinheiro? Por que eu tô quebrado? Me responda, Jordani. Por que isso acontece com as pessoas?
Exatamente.
E comigo também já aconteceu, tá, Jordani?
Sim, todos nós, praticamente. Em algum momento da vida, a gente passou dificuldade financeira. E sabe que isso, por um lado, tem um lado muito positivo com relação a isso, porque tem coisas que a gente só aprende passando por dificuldade, né? Tem coisas que a fase boa não nos ensina. Então, por que eu tô duro, né? Por que eu tô sem dinheiro? Grande parte, ou praticamente toda a questão, está relacionada ao comportamento. Então, na hora de a gente vir aqui, Fábio, falar sobre o tema financeiro, se a gente não falar de consciência financeira. Se eu estou duro, é porque o meu comportamento, o meu pensamento e sentimento está me levando a essa situação. Às vezes nós ganhamos muita grana e temos dificuldade de lidar com ela. Então não é a questão de quanto a gente ganha. Óbvio, quanto mais a gente ganha, mais poder a gente tem. Mas se a gente não souber lidar com esse poder se joga ao contrário. Porque quanto maior, se a gente está, quanto maior a altura, maior o tombo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de saber lidar com o dinheiro. Então, se eu estou duro, se eu estou com dificuldade financeira, é porque eu não estou sabendo lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, né? Com as questões de crença, modelo mental do dinheiro. Então, a gente tem, primeiramente, antes de querer organizar a vida financeira, é trazer para a consciência essas questões. É o primeiro passo.
Você falando isso, Jordani, me faz lembrar de uma frase que uma pessoa que era um sócio meu falava muito, né? A questão não é quanto você ganha, e sim o quanto você gasta, né? Existe um modelo mental que a gente até estava falando, que as pessoas elas estão acostumadas a trabalhar pelo dinheiro e não querem que o dinheiro trabalhe por elas. Elas trabalham, pagam conta e o que sobra é lucro. Sendo que, na verdade, deveria ser o contrário. Você trabalha, guarda e o que sobra paga as suas dívidas.
Exatamente. Porque, assim, ó, grande parte da questão financeira, os problemas financeiros, hoje tem 64 milhões de pessoas inadimplentes que não pagam suas contas em dia. Então, e dentro desses 64 milhões, tem empresários, né, tem contadores, tem pessoas que trabalham em banco. E aí tu pergunta, poxa, mas as pessoas sabem sobre finanças. Então, se elas sabem sobre finanças, elas não teriam problemas financeiros. Mas a gente vê que a questão financeira está muito mais ligada à questão comportamental, ao modelo que a gente aprendeu desde a infância. Porque esse modelo que tu trouxe aí é um modelo de orçamento que a gente tem que cortar já pelo meio. Já vamos desconstruir aqui. Modelo mental financeiro de que ganho menos despesa igual lucro ou prejuízo, nós temos que eliminar da vida da pessoa física. Talvez, para empresas funciona, porque eu faço lá na contabilidade, eu sou formado em contabilidade, né? Isso funciona, mas para a pessoa física não. Por quê? Porque aí eu digo para mim mesmo, pô, se eu ganho 10, eu posso gastar, se eu ganho 10, eu posso gastar 10. E se sobrar, eu guardo. Aqui é minha pequena, tá aqui comigo hoje, tô em casa.
Manda ela dar um oi aí, ó.
É, dá um oi, filha, pessoal.
Entendi.
Então, assim,
então, ó. Mas, ô, Jordani, você, essa questão da mentalidade, né, financeira, as pessoas, muitas vezes, elas não têm... É justamente isso, a consciência de que gastam. Elas não sabem o porquê estão gastando. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, 3 prêmios Nobel, né? Nobels, falando sobre essa questão de você não ter a consciência financeira. Em 1978, Herbert Simon defendeu a teoria da racionalidade, onde ele dizia que você gasta e você nem sabe por que, que você gasta. Depois, em 2002, veio Kahneman dizendo... sobre a teoria da perspectiva, que existem duas maneiras de se pensar, rápido e devagar, e os seus gastos estão condicionados a você agir muito mais impulsivamente do que racionalmente. Em 2017, o Richard Thaler com a teoria comportamental, dizendo que você gasta muito mais por conta dos seus comportamentos, das suas atitudes, do que realmente racionalizando para isso. Então,
isso que
3 prêmios Nobel de economia dizendo que nós gastamos sem saber o que estamos gastando. Não existe a consciência financeira de que você está fazendo aquilo, gastando. Por que, Jordani, isso acontece?
Isso me chamou a atenção desde o tempo que eu trabalhava no banco, né? Porque eu via muito aposentado, exemplo, ganhando salário mínimo, guardando recursos financeiros, e pessoas com uma renda de 4, 5 mil, 10 mil reais, com dificuldade, usando cheque especial, usando cartão, reparcelando. E aquilo sempre me chamava a atenção, poxa vida, não faz sentido, não tem lógica, né? Mas claro que não tem lógica, porque não é de lógica. É uma questão muito mais profunda, inconsciente, coisa que a gente traz lá da nossa infância, daquilo que a gente aprendeu com os adultos, com nossos pais, e a gente vai carregando. Então, essa questão eu acredito muito. Então, o meu trabalho que eu faço na parte financeira é essa, é a consciência financeira. Eu não acredito em organização financeira sem antes tu tomar consciência de si mesmo. Por que eu gasto, onde eu gasto, onde é que vai cada centavo do dinheiro, que emoção, que sentimento eu tenho no meio da compra. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, ative seu modo acordado. No momento que eu ativo meu modo acordado, eu me percebo gastando, eu tenho a chance de mudar. Enquanto eu não perceber o comportamento, né, Fábio? Se a gente vê no coach, né, na PNL, tu estuda muito sobre isso. Se a gente não perceber qualquer comportamento, nós não conseguimos mudar ele. Seja ele um comportamento que nos leva a gastar, um comportamento que nos leva a ter um problema de relacionamento, um problema no trabalho. Então, se a gente não ativar o modo acordado e não se perceber fazendo, nós não temos chance de mudar. Então, por que eu estou duro? É porque eu não tenho esse autoconhecimento, eu não estou buscando esse autoconhecimento. Eu quero organizar as finanças de uma forma que eu não tenho clareza, eu não tenho consciência, é uma incompetência inconsciente, entendeu? Então, o primeiro passo, a gente tem que se perceber, ó, eu sou incompetente nessa área, ok. Consciência da incompetência. Aí eu vou desenvolver essa competência. Enquanto isso, não vai ter resultado.
Me diz uma coisa, vê se faz sentido, então, eu afirmar isso, você como aí especialista da área financeira. Quando uma pessoa está doente, fisicamente doente, ela está com algum problema de saúde, alguma coisa no corpo dela não funciona bem, ela procura um médico.
Perfeito.
Quando uma pessoa está financeiramente doente, ela precisa procurar um especialista para isso? Por que eu procuro médico quando eu tenho um problema de saúde e eu não procuro um especialista financeiro quando eu tenho um problema de dinheiro? Por que as pessoas não pensam assim?
Porque elas são educadas, sabe para quê? Para procurar banco. Quando a pessoa... Tô com problema financeiro, o que tu pensa? Empréstimo.
Vou pegar um empréstimo.
Só que... Tá entendendo? Essa é a questão. nós temos que entender que sim, o empréstimo pode ser uma maneira de tu organizar a coisa, tu compactar a tua dívida, reduzir os juros, reduzir o desembolso por mês. Ok, pode ser uma estratégia, mas tu tem que mudar o teu modelo mental. Então, tu tem que procurar o quê? Um especialista na área, um educador financeiro, alguém que vai te ajudar a mudar o teu comportamento, teu pensamento, teu sentimento, que vai fazer com que tu trabalhe essa questão, entendeu? Senão, vai ter muita dificuldade, né?
E tem muita, e analisando isso, Jordani, eu vejo que tem muita gente que tem uma série de problemas relacionados ao dinheiro e muitas vezes tem atitudes que elas nem sabem por que, que elas agem assim. É aquilo, né? Não é à toa que esses três caras ganharam três prêmios Nobel de economia estudando o lado inconsciente da questão financeira e da questão econômica. Muitas vezes é alguma coisa... Eu vou te contar uma história aqui que eu lembro muito da minha infância. E eu já me peguei pensando muito nisso, e provavelmente muitas pessoas talvez tenham alguma coisa que viveu na infância, alguma escassez, aquela bala que a pessoa queria comprar e não pôde comprar, aquele não que ela ouviu, ou aquela crença que ela fixou. Eu, particularmente falando, teve um momento na minha vida que me marcou muito na época de infância, que eu lembro que meu pai bateu o carro numa situação, a gente ficou numa situação muito complicada financeiramente falando mesmo, e eu lembro que teve uma situação que eu adorava soltar pipa, eu era um moleque doido, bizonhento da rua, que vivia na rua soltando pipa, e eu lembro que teve uma situação que não tinha dinheiro para nada, assim, tipo, era muito contado. E eu lembro que teve uma. Eu lembro muito bem disso, de eu estar um dia na laje da minha casa, e eu olhando aqueles pipa no ar e eu imitando eu soltar o pipa. Por quê? Porque eu não tinha condições de comprar. E você vê, isso está instalado na minha cabeça de um jeito, ficou instalado de jeito na minha cabeça, que muito provavelmente hoje eu não me permita passar por nenhuma situação de escassez financeira por conta daquilo que provavelmente está associado.
Com certeza.
E o que eu vejo é que tem muita gente que tem atitudes em relação ao dinheiro e nem sabe o porquê isso acontece. Tipo, por que quando eu quero uma coisa, mesmo eu não sabendo que eu não tenho condições de ter aquilo, eu vou lá e compro? É aquilo, é como se fosse... Eu costumo comparar isso muito com uma questão de tecnologia. Eu sou da área de TI, eu falo. Uhum. Você tem um programa instalado na sua mente que é assim, ó, eu quero comprar. Só que você não tem um programa instalado que diz assim, ó, você quer comprar. Se você quiser comprar e você não tiver dinheiro, não compre. Uhum. Não tem uma rotina, né? As pessoas, eu vejo, Jordani, que elas herdam as crenças de muitas coisas da infância e isso vai gerando o quê? Vários distúrbios na pessoa. Eu vejo que isso é uma repetição de padrão. As pessoas, elas vão trazendo várias coisas da infância e quando elas se observam, elas falam, peraí, por que eu estou comprando isso se eu não preciso disso? Eu não tenho dinheiro para ter isso, mas por que eu ajo impulsivamente? O que me leva a ter essa atitude? As pessoas não se observam.
Não se observam. E tem até aproveitar aqui o gancho, tem um livro que fala sobre isso, que é A Mente Milionária, e o cara fala que nós herdamos o modelo mental do dinheiro dos nossos pais ou dos adultos que a gente conviveu na infância. Né? Ou dos dois, né? Um pouco de cada um, ou de um... diretamente, né? A gente pegou como modelo mental, porque os nossos primeiros neurônios que a gente, né, se forma é os neurônios espelhos, então a gente aprende por repetição. E com o passar do tempo, a gente segue aprendendo dessa mesma forma. A gente vê, repete e aprende. E o cérebro, depois que automatiza, entende que aquilo ali é a forma de fazer. Então é muito importante a gente resgatar isso lá no nosso interior e se perceber, refletir, poxa, como é que era o modelo mental do dinheiro do meu pai, da minha mãe, ou de um adulto que eu convivia, né? Enfim, do meu tio, da minha tia, enfim. Como é que é a forma deles trabalhar com dinheiro? O que eles me diziam para mim? No momento que a gente começa a perceber que muita coisa a gente pensa não é nosso, e sim herdado de outras pessoas, a gente começa a perceber que a gente pode ter um pensamento diferente. E a partir dessa nova perspectiva, eu começo a me perguntar diferente. Poxa, será que eu preciso realmente comprar isso? Será que essa questão que eu tô querendo comprar é relacionada a uma compulsão que eu tenho sobre compra? Sabe, isso que não é a questão para mim, para melhorar a questão do meu ego? Aí tu começa a se perguntar, porque assim, ó, tu quer reduzir a compulsão de compra? Usa a procrastinação. A favor.
Exato. A pessoa procrastina bota tudo que... na vida, por que, que não procrastina uma compra que não precisa?
É, bota a cabeça no travesseiro e pensa, procrastina a compra, garanto, garanto pra vocês.
Boa! Né? Como, vamos usar a procrastinação a seu favor?
Tá aí, ó, bota a cabeça no travesseiro, pensa umas duas noites, eu garanto que a gente não vai nem lembrar que a gente queria comprar aquele item. Então são coisas assim importantes, gente. Não adianta a gente vir aqui falar, né, Fábio, sobre finanças, falar sobre planilhas, orçamento,
não adianta. Ou então eu falo para a pessoa assim, ó, vamos falar sobre investimento aqui, pessoal. Tá, como é que você vai investir o que você nem tem para você? Como é que você vai investir se você não tem um modelo mental de economia? Como é que você vai investir se você não sabe nem o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto você guarda? Como é que a gente vai falar de investimento, sendo que você não consegue nem pagar as dívidas, você não tem nem a consciência financeira? Como que vai falar de investimento sobre isso? E hoje parece que tem um boom aí sobre como investir na bolsa, como ganhar dinheiro investindo, sendo que as pessoas precisam primeiro tomar consciência financeira sobre como ela se relaciona com o dinheiro, porque é um relacionamento. As pessoas precisam entender a maneira com que elas relacionam o dinheiro. Se eu pegar e falar assim, olha que interessante, Jordani, eu fui num evento uma vez e a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro é tão foda que as pessoas muitas vezes não dão valor ao dinheiro. E aí eu vou fazer a minha meia-culpa, porque eu também me coloquei na situação. Dentro do evento tinha uma dinâmica. Qual era a dinâmica? Você sacava R$200 do bolso, você sacava R$200 do bolso e tinha lá na frente várias tochas, e você se propuser a queimar aquele dinheiro dizendo: eu não mando, o dinheiro não manda em mim, eu mando no dinheiro. O dinheiro não manda em mim, eu mando no dinheiro. O dinheiro não manda em mim, eu mando no dinheiro. Para você tomar consciência de que o dinheiro não mandava em você e que você mandava no dinheiro. Muitas pessoas diziam aquilo, que o dinheiro não mandava nela e que ela mandava no dinheiro. E várias outras pessoas naquele momento se sentiram tentadas em ir lá e queimar o dinheiro, para provar que o dinheiro não, que elas não mandavam no dinheiro. Só que qual que era a mensagem real que queria ser passada? Quanto você está queimando o seu dinheiro? Porque você dizer, o dinheiro não manda em mim, eu que mando no dinheiro, e pegar o seu dinheiro e ir lá e queimar, não prova que você manda no dinheiro. Prova que você não valoriza o dinheiro que você ganha.
Perfeito. Uma das frases que eu mais utilizo no meu trabalho é: valorize cada centavo do teu dinheiro. Quando a gente está valorizando o que a gente ganha? Se nós, como é tão de hoje, devido à economia, né? A gente luta tanto para vender, né, Fábio? Tanto, a gente trabalha tão, assim, ó, diariamente focado em resultados. Se nós usássemos a mesma força que a gente tem para fazer dinheiro, nós tivéssemos a mesma força para guardar e reter recursos, eu garanto que nós teríamos muito mais resultados. Muito mais resultados. Porque se, muitas vezes a pessoa é muito boa de fazer recursos, mas tem muita dificuldade de reter dinheiro. E tu trouxe uma coisa importante que antes, que é a relação a investimentos. Investir, pessoal, qual é a diferença entre poupar e investir? Poupar é o ato de eu reter, economizar. É um passo antes de investir. Porque investir é eu potencializar o que eu guardo. Logo, se eu não guardo nada, não adianta saber sobre investimentos e ser zero em guardar. Porque 0 vezes 10 é 0. Então, se eu não souber guardar, não adianta eu saber investir.
Sim.
Porque eu vou potencializar o quê se eu não consigo guardar? Não tenho uma recorrência, eu não tenho uma organização, uma conscientização, eu não tenho meus objetivos claros de curto, médio e longo prazo. Né? Porque quando a gente tem isso claro, a gente sabe para onde a gente vai investir o recurso. Entende? Se a gente não tem, a gente torra o dinheiro, a gente gasta o dinheiro sem tipo assim, vou guardar para quê se eu não tenho objetivos na vida?
Olha o que a Natiene falou ali, ó, Jordani. Vê se você se identifica. Eu me identifiquei com isso que ela falou ali, ó. Quando eu era pequena, como eu era filha mais nova, as roupas eram sempre usadas. E aí, quando comecei a trabalhar, meu primeiro salário eu gastei com roupas e sapatos. Olha só, olha que louco ela falando isso. Olha só o que veio na minha cabeça agora. Uma vez me perguntaram por que eu sempre andava de terno, porque eu sempre andava de social. Dificilmente as pessoas me veem sem terno ou sem social. Isso é uma coisa que eu uso desde quando eu era estagiário. E ela falando isso agora, eu lembrei de uma coisa. Que eu, quando eu era mais novo, eu sempre queria ter terno. E o meu primeiro terno era um terno usado, que eu ganhei de uma pessoa. E a partir daí, eu sempre gostei de comprar ternos.
Exato.
Ou seja, a gente nem imagina que está tudo no inconsciente.
E é um trabalho contínuo, não tem fim. É um trabalho de evolução, de aprendizagem na caminhada. É a caminhada que vai fazer o nosso resultado, porque a gente já quer buscar o resultado. Não, nós temos que se desenvolver na caminhada. Não existe um fim para o processo. É um processo que nós todos estamos despertando aqui, né? A vida é um despertar, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela espiritual, enfim. É um despertar. Nós temos que acordar frente aos comportamentos. Então, esse tipo de reflexão que a Nath trouxe aqui vai fazer com que ela reflita agora sobre uma série de comportamentos que ela vem tendo, enfim, nos resultados que ela tem. Isso é tomar consciência. O que é tomar consciência? É instalar um observador e se perceber pensando e sentindo. Porque é o momento que eu me percebo, eu consigo mudar a realidade, né? Tem muita gente aqui, Fábio, eu quero dar boa noite, que tem muita gente aqui que faz parte da minha rede aqui, né?
Claro,
a dá Selma, boa noite. A Márcia, a minha namorada, que está sempre presente, um beijão para ela, e aí de São Paulo, a escola Cássia, aqui o Randolfo, a Cláudia, alunos a Evelyn, enfim, muita gente aqui na live, ó, muito bacana.
Legal,
e a Lash também está sempre participando das lives, e ela trouxe uma coisa muito legal aqui. E a gente. É esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. O que me leva a gastar o dinheiro? Não é o porquê que eu gasto o sentido desse chicotear, sabe? De se crucificar. Não, é se entender, se acolher. Pô, se eu tô gastando mais do que eu ganho, o que tá me levando a gastar? Não é o cartão de crédito, não é o cheque especial aos vilões. Não é o dinheiro, é o meu comportamento. É a forma como eu me posiciono, é aquele modelo mental que eu tenho sobre o dinheiro. É isso que vai fazer a diferença na vida financeira e, consequentemente, na vida como um todo, né, Fábio? Como um todo, isso reflete em tudo, né? Reflete em tudo, né?
Olha só, vamos só para a gente sintetizar essa primeira parte aí, ó. Pessoal, só para ver se vocês pegaram essa aí, ó. Existe um conceito chamado flashpoints financeiro, que é você pensa como você pensava antigamente. Você herdou uma série de comportamentos, crenças da sua infância. E hoje você inconscientemente você replica isso. Essa replicação desses comportamentos que são inconscientes, elas geram uma coisa chamada de preceito financeiro. O que é um preceito? É um tipo de distúrbio que você tem financeiro. Esse distúrbio pode ser um distúrbio voltado à parte de rejeição ao dinheiro. Você pode fazer também a adoração ao dinheiro. Pode ser um distúrbio relacional. Por exemplo, o que seria eu adorar o dinheiro? Ah, eu gasto muito, eu valorizo muito o dinheiro. Tem gente que valoriza o dinheiro até a própria vida, do que a própria vida.
Sim.
Então, uma vez eu vi uma frase, eu não sei de quem era, mas eu uso muito essa frase, assim. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro.
Exato.
Então, o que é você adorar o dinheiro? É você ser aquele cara workaholic. Eu era um cara workaholic. Trabalho, 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 trabalho. Eu era louco, Jordani. Teve um momento na minha vida que eu era muito workaholic. Eu só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Ganhei muito dinheiro, não vou negar. Só que a que custo? A um custo muito alto. E, então, distúrbio de adoração ao dinheiro. Workaholic, muito gasto com coisas supérfluas. Distúrbio relacional, quando você tem infidelidade financeira. Casais que não conseguem compartilhar a vida financeira um com o outro. Outro distúrbio é de dependência financeira. Casais que ficam o tempo todo dependendo do dinheiro para tudo. Pessoas que não conseguem ver no dinheiro como algo benéfico, e sim ver que o dinheiro é a única saída para aquela situação. Então, e o que é a rejeição ao dinheiro? É você falar assim... Dinheiro não presta, dinheiro só traz infelicidade, dinheiro é ruim, ter dinheiro é o mal do mundo, o dinheiro é horrível. Então, isso tudo são o quê? Distúrbios financeiros. Você pode ter uma rejeição ao dinheiro, você pode gerar uma adoração ao dinheiro e você pode também ter distúrbios relacionais em relação ao dinheiro. Começa a se observar dentro desses aspectos o que está acontecendo quando você pensa em dinheiro. Como é que você se comporta? Como é que você age? Como é que o dinheiro está presente na sua vida e quais distúrbios ele starta? Faz sentido isso, Jordani? Não?
Faz total sentido. E uma coisa que dá para utilizar também a favor nosso, né, nesse ponto, é se nós não... Eu vou voltar na tecla de que a gente tem que ter um propósito com o dinheiro. A gente tem que utilizar o dinheiro como um meio para atingir nossos objetivos, né? Então, se a gente não tem algo para o futuro, seja de curto, médio ou longo prazo, essas questões já se potencializam, porque nós não temos um outro pensamento com relação ao dinheiro. E aí isso se potencializa muito mais, porque eu não tenho nada em troca a pensar a não ser isso que eu já penso. No momento que eu começo a ter clareza do que eu quero, vamos supor, eu tenho um objetivo de curto prazo, seja uma viagem, eu vou ter uma recompensa para guardar dinheiro. Eu vou ter uma recompensa para deixar de gastar o meu recurso. Eu vou pensar que vai ter algo positivo ali na frente. Porque eu vejo também, Fábio, muito as pessoas estão cada vez menos sonhando. Mas não é
sonhar parece caro, né?
É isso, não é. E outra coisa, as pessoas. Desculpa, tomou água. As pessoas consideram sonhar uma coisa muito utópica, mas não é isso. Não é questão de sonhar utópico. É, o sonhar é ter objetivos. Porque se tu tiver objetivos, tu vai ter uma razão por guardar recursos. Muitas vezes, mente vazia, né? Ocupa
o diabo.
Sendo do diabo. Então, se eu tenho a minha mente focada para um objetivo, eu vou ocupar minha mente com uma coisa positiva. Aí não vai fazer sentido eu guardar um recurso. Vai fazer sentido eu deixar de comprar aquela calça, deixar de comprar aquela bota, deixar de comprar aquele tênis, que daqui a pouco não faz sentido eu comprar, mas se for para comprar, compre, beleza, mas tenha clareza que aquela compra está dentro do meu orçamento. Aí começa a fazer sentido organizar as finanças. Porque senão a gente vai ficar sempre vivendo esses distúrbios que trouxe aí, e todos nós temos, devido à nossa vivência, né? Todos nós temos algumas questões, né? Então a gente tem que ter essa clareza de que a gente tem que buscar objetivos futuros, motivadores internos para que a gente possa mudar o nosso comportamento e mudar a nossa situação financeira, porque senão a gente vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo.
Deixa eu me defender aqui, ó. O Douglas está falando que eu era workaholic. Eu era. É que hoje em dia, o meu tempo livre, eu otimizo. Aí eu priorizo o que eu quero fazer com ele, tá? Olha o que o Robson está perguntando aqui, ó. Quais métodos podem ser adotados para iniciar uma reeducação financeira? Nós vamos falar já já. Só que antes disso, Jordani, quais são os sintomas de uma pessoa que não tem consciência financeira? O que uma pessoa que não tem consciência financeira geralmente sente? Como que a pessoa pode identificar, tipo, cara, realmente eu não tenho nenhum tipo de consciência financeira? Como que ele pode se auto-observar e falar, putz, isso acontece realmente comigo?
Ó, um dos pontos que acontece muito com as pessoas é ter medo de olhar o extrato bancário e a fatura do cartão de crédito. É um sintoma
medo de olhar o extrato bancário.
Que, tipo, eu não vou olhar porque eu não... vai doer. Tem coisa ruim lá. Uma outra questão é... A pessoa ela não tem objetivos, ela não sabe o que ela quer para o futuro dela. É estar inconsciente. É estar deixando a vida me levar, aquela questão, né? Então, o sentimento geralmente acontece de ansiedade, que a ansiedade é tu não saber o teu futuro, né? Tu não sabe o que vai acontecer contigo, então tu fica ansioso. Então, a pessoa que quando a pessoa pensa assim, ó, vou pensar no vou fazer um exercício assim, ó, pense agora no seu extrato bancário. Se ardeu o estômago, né?
Doeu.
Doeu. Ai. É, tipo assim, ou a pessoa tipo, ficar um pouco tensa, ou suar, ou... Entendeu? São questões assim de que ela foge da situação para não acessar a realidade, entendeu?
Interessante como... você falar isso, Jordani, que é... E assim, pessoal, só uma observação aí, ó, sobre esse ponto. É, a questão de você não ter consciência financeira não é só você pensar no seu extrato bancário e imaginar... ele negativo ou ele vazio. É independente do saldo. Pessoas que têm ansiedade só de pensar no extrato bancário, independente de ter dinheiro ou não, se isso gera alguma ansiedade em você, se isso gera algum tipo de comportamento diferente do normal, você não tem consciência financeira. Precisa observar, porque não é o fato de eu penso no meu cartão de crédito, porque tem gente que pensa no cartão de crédito, sabe que está devendo, está fodido e está tudo bem. Precisa de uma reeducação financeira, não de uma consciência. Tem gente que, só de pensar em olhar o cartão de crédito, já dá um desespero lascado, uma fatura, um extrato, dá um desespero danado, porque mesmo que tenha saldo positivo ou negativo, já aquilo consome ela, dá ansiedade. Então, isso é um sintoma.
É um sintoma.
A ausência de economia seria outro, Jordânia? A pessoa não consegue economizar nunca em nada?
Sim, é um sintoma, porque ela não sabe quanto ganha, quanto gasta, não tem um controle financeiro, faz com que ela não economize, né? Até já aconteceu muitas vezes comigo, muito tempo atrás, eu consegui economizar no mês, mas por eu não ter essa constância, essa clareza, consciência, tu vai lá e consome aquilo que tu gastou sem perceber. Então, muitas pessoas conseguem, às vezes, economizar, mas não conseguem ter uma recorrência, uma constância. Isso também uma é um ponto. Tem que ter constância. Não, o que vai fazer a gente ter uma independência financeira no futuro não é somente saber investir. É ter essa recorrência, constância ao longo prazo, né? De viver com um padrão de vida abaixo do que ganha, como a gente trouxe nessa live. Eu ganho, sim, guardo e vivo com a diferença. O momento que eu trabalho, a reeducação financeira é eu trabalhar com um padrão de vida abaixo da minha renda mensal. Porque aí eu guardo já a parte para os objetivos de curto, médio, longo prazo e para uma reserva financeira, né, que é muito importante também. Então, um dos sintomas é a pessoa não ter essa clareza do que ela quer para o futuro e ela não sabe quanto que ela ganha e quanto que ela gasta. Isso é estar inconsciente, né?
Uma outra coisa que eu vejo muito, e aí você me corrige se eu estiver errado, Jordani, é a incapacidade da pessoa mudar comportamentos. Uhum. A pessoa, quando ela está ali repetindo aquele comportamento o tempo inteiro de eu não junto dinheiro, mas está tudo bem. Eu gasto demais, mas está tudo bem. Eu não sei o que eu tenho, mas está tudo bem. Eu, particularmente falando, durante muito tempo eu vivi assim. Eu não tinha problemas financeiros. Nunca tive problemas financeiros. Assim, tipo, falar, caraca, eu já quebrei um monte de vezes. Não vou negar, já quebrei mesmo, e foda-se. Já quebrei financeiramente falando. Mas não era uma coisa assim que, quando eu não estava quebrando, eu falava assim, eu sei o que eu tenho, eu sei o quanto eu tenho, eu tenho um controle, eu sei quanto entra, eu sei quanto eu invisto, eu sei quanto eu guardo. Eu era um tipo de pessoa que eu não tinha... Eu era assim. Eu sabia que aquele mês eu ia fazer tudo o que eu quisesse e estava tudo bem. Uhum. Durante anos eu me comportei dessa maneira. E assim, e é recente o fato de eu usar um sistema de controle financeiro, de eu saber exatamente o que está entrando, o que está saindo, o que está sendo investido, de eu fazer uma projeção para o futuro. Isso é recente, porque... Durante muito tempo eu repetia esse comportamento, eu não conseguia mudá-lo. Porque como eu sabia que no mês que eu estava vivendo eu conseguiria pagar tudo que eu quisesse e eu conseguiria fazer tudo que eu quisesse, tudo bem se eu não soubesse o que estava acontecendo, financeiramente falando. Estava no modo automático. Eu não sei se você pega muitas pessoas que têm essa dificuldade de mudar o comportamento.
Sim, sim, porque é uma questão importante aí que quando a gente não tem consciência do comportamento, não tem como a gente mudar o comportamento. A gente não percebe. Então, uma das ferramentas que eu utilizo muito nos processos de terapia financeira é o que seria uma live só para isso, que é o DISC, né? Porque, exemplo, um DE alto, né? Não vou entrar aqui no DISC, mas só um exemplo, é aquele cara que executa e depois pensa que ele executa. Ele é muito de fazer e realizar, e não é muito de planejar. Então, ele tem tanta confiança no taco dele que ele vai achar uma forma de ir lá e resolver a situação. Só que muitas vezes ele tem que refazer várias vezes aquilo que ele não planejou antes. Sim. Então, quando eu trabalho a terapia financeira com meus alunos, clientes, eu trabalho primeiro o autoconhecimento. A pessoa se perceber o comportamento que leva ela a gastar, entende? Ela se autoconhecer, ela tem um mergulho para dentro. Olhar para dentro, primeiramente. Depois a gente organiza as finanças com base nesse olhar para dentro, entendeu? E é isso que acontece, as pessoas elas não têm essa clareza dos seus comportamentos. E aí não tem como mudar, sabe? Ela vai querer organizar uma planilha, ela vai começar a organizar e vai se perder. Quantos aqui na live, aconteceu comigo também, usar uma planilha. Começava a organizar e parava, porque eu não tinha consciência do meu comportamento, dos meus pontos fortes, meus pontos fracos, entende? Dos meus vícios, né? Dos hábitos. Então, tudo começa por dentro e a gente vai trabalhando internamente para que a pessoa consiga mudar isso e enfim, ativar isso nas finanças.
Sim. Eu conheço pessoas que são viciadas em comprar gadgets. Tipo, tudo que sai, a pessoa quer comprar. Sai um celular novo, a pessoa quer comprar. Sai uma máquina tal, a pessoa quer comprar. Sai um item tal, a pessoa quer comprar. Às vezes, ela nem precisa. E aí, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez as pessoas se impactem, né? Você não compra pela razão. Você compra Exato. Pela emoção e justifica Perfeito. Na razão. O ato, a ação de comprar, ela não é racional, ela é emocional. Não. Quantas vezes você estava ali no calor da emoção e aquele vendedor te pilhando e você, eu quero. Uh-huh. Aí depois você pega e fala, por que você comprou? Ah, não, eu comprei porque eu precisava. Eu comprei porque uh-huh. isso. Eu comprei. E aí você busca racionalmente um motivo para justificar aquela compra que você fez de forma emotiva. Porque você gostou do vendedor, porque você se sentiu acolhido, porque ele te ouviu, porque você estava na loja ali naquele momento, porque você estava fragilizado, porque você precisava, de repente, se dar um presente. Ah, é um presente, eu mereço. Ou porque você tinha acabado com o namorado, ou porque você tinha sido traído, ou porque, enfim, uma série de coisas acontecem emocionalmente, aí você compra e aí depois você vai buscar Exato. Uma razão lógica para justificar isso. Ninguém compra pela razão. É muito difícil você Não, comprar racionalmente. Faz sentido isso, Jordani? É isso?
Total, mas total sentido. Total sentido. E é exatamente isso que eu trabalho com os alunos e com os clientes. Porque, exemplo, o marketing, né, digital, seja ele qual tipo de marketing, ele é os gatilhos mentais se comunicam com as emoções. Então, nós recebemos um bombardeio diário de gatilhos mentais. Então, quando a gente está inconsciente, rapidamente a gente entra. Não quer dizer que tu seja uma pessoa consciente, tu não vai entrar nos gatilhos mentais. Mesmo sabendo os gatilhos, tu
acaba entrando. Funciona. Os gatilhos funcionam.
Funciona. Então, quando quando a gente quer reduzir ou melhorar as finanças, nós temos que racionalizar mais a compra. É quebrar o fluxo automático dos gatilhos, entendeu? Então, existem técnicas para isso, para que eu me protejo, tenho uma blindagem com relação a essas questões para que eu possa começar a perceber onde está indo o meu dinheiro e começar a ter mais clareza sobre essas questões. Então, tem muito a ver, total, a gente compra pela emoção. Pela emoção. Claro, existem questões, se a gente for lá na pirâmide de Maslow, né, tem a questão das necessidades básicas, é óbvio, né, não vou nem entrar nessa questão aqui. Mas, existem compras que a gente faz diretamente ligadas às emoções. Se a gente não tem essa clareza, a gente acaba nem percebendo. Se nós fizer uma pergunta aqui para as pessoas que estão assistindo a live. Aonde, quanto e como você gastou todo o dinheiro semana passada? Não sei o percentual aqui, mas a grande maioria não vai lembrar onde é que foi cada centavo do dinheiro. Porque é automático. É automático, entendeu? Porque a gente está no automático. Então a gente tem que fazer o quê? Quebrar esse automático. Quebrando esse automático, a gente começa a perceber. Então, é racionalizar a compra. Não é dificultar a compra, mas é criar obstáculos para comprar, né?
Olha o que a Tamiris fala. Desculpa, Jordani. Olha o que a Tamiris fala assim, ó. Eu guardo dinheiro, tenho medo de gastar. Chegou um momento que não fazia sentido ralar tanto. Ter dinheiro não fazia mais sentido.
Colocar objetivos, né? Colocar Sim. objetivos, né? Nesse guardar. Eu tenho uma frase, Fábio, que eu trabalho muito também. Tudo é questão de modelo mental, né? Nós temos que carimbar o nosso dinheiro. Carimbar o dinheiro guardado. Dar destino para ele. Porque Sim. se não tem dono, a gente vai lá e gasta. Agora, se a gente Sim. dizer que aquele dinheiro que a gente tá guardando é para tal objetivo, a chance que a gente tem de manter aquele dinheiro guardado é muito maior do que guardar por guardar. Guardar por guardar.
Por que eu estou guardando?
É.
A Selma falou, não ter consciência financeira, você descobre que não terá liberdade de decisão na maioria das vezes. Sim, concordo. Deixa eu passar. Pessoal, olha só. O pessoal perguntou aí uma maneira. Deixa eu... Vou demonstrar uma técnica rapidinho, porque pro Jordani depois falar do... minha luz desligou aqui, pessoal. Fiquei muito escuro?
Não, tá tranquilo.
Dá para me ver? É que a minha bateria acho que acabou aqui do Bluetooth. Pessoal, vou passar uma técnica rapidinho para vocês entenderem, para vocês começarem a se observar um pouco mais nessa questão de, tipo, por que, que eu gasto, onde eu gasto e como eu gasto. Rapidinho, todo mundo que está aí, puxa uma respiração bem funda pelo nariz e solta. Vai. Um, dois, três e... Eu quero que nesse momento vocês que estão ouvindo a gente, fechem os olhos e se imaginem sentado numa cadeira, num lugar totalmente fechado. Então, fechem os olhos e se imaginem sentados numa cadeira. Neste momento, fechem os olhos e se imaginem sentados. Essa pessoa que está sentada nessa cadeira é você, e você está sentado lá. Agora eu quero que você pegue nesse momento e saia. Se imagine saindo da cadeira e olhando você mesma sentada na cadeira. Então desassocia, sai da cadeira e se observe sentada na cadeira neste momento. Então quero você do lado de fora, olhando você sentada na cadeira. Imagine que você está do lado de fora e você está num lugar muito seguro agora, observando você sentada na cadeira. Neste momento que você está sentada na cadeira, quero que você se conecte com a última coisa que você comprou. Então, quero que você, de fora, numa sala totalmente protegida, olhe para você e você está assistindo a sua última compra. Eu quero que você assista a sua última compra. Você está em pé, observando você, assistindo numa televisão a sua última compra. Nesse momento, observe qual foi o maior motivo que te fez realizar aquela compra. Então, você olhando de fora, você sentada na cadeira, assistindo você comprando. Qual foi o motivo que levou você a comprar? E quando você fizer isso, você vai ter um pensamento, esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento startou a ação de comprar. E quero que você pegue esses três pontos e se conecte, para que toda vez que isso acontecer, você possa criar uma estratégia de respirar fundo, olhar numa sala protegida e pensar, será que comprar é a melhor decisão? Será que eu preciso comprar? Então, galera, respira bem fundo, volta. Isso é uma técnica que a gente chama de desassociação. É você começar a observar a atitude que você está tendo. Você pode usar isso para várias coisas. Principalmente para você começar a assistir o porquê que você comprou numa TV. Deixa eu ver eu comprando, tá? O que, que eu estou sentindo quando eu comprei? O que, que eu pensei? Eu pensei em alguma coisa no ambiente e startou um pensamento na minha cabeça. Esse pensamento gerou uma emoção em mim e essa emoção fez eu agir e comprar. Tá, quando isso acontecer de novo, o que, que eu vou fazer? Vou me desassociar de mim e vou pensar, por que, que eu estou comprando? E aí você sai de cena. E aí amanhã você pensa de novo se é o que você quer comprar ou não. Isso, Jordani, é uma técnica que a gente usa dentro da PNL que ajuda muitas pessoas a tirarem vícios. E comprar, eu vejo muitas vezes que é um vício. Tem pessoa viciada em comprar. Então, isso é uma técnica que a gente usa. Desassocia você de você mesmo. Seja o espectador de uma atitude que você está tendo e entenda o que está acontecendo com você. Se observa, por que, que eu estou fazendo isso? Deixa eu assistir eu comprando. O que, que me fez comprar? Ah, não, foi porque o meu amigo falou que aquilo é legal. Quando meu amigo fala que aquilo é legal, isso me gera um pensamento, que me gera uma emoção, que eu vou lá e compro. Então, quando meu amigo falar que é legal, que gerar esse pensamento, que eu senti isso, eu vou me desassociar e vou ter uma outra atitude.
Sim. Aí tu quebra o fluxo automático.
Você quebra o fluxo. Jordani, fala um pouco do método Core da semana aí que você vai fazer do... Acorde com o Jordani, Jordani tá com live diária. Fala aí um pouco, Jordani, pra galera.
Diariamente. Bom, então vou falar da live diária, né? Todos os dias às 7 da manhã no meu Instagram. Live curtíssima de 15 a 20 minutos, onde eu trago temas sobre consciência financeira. Então, das 7:07 às 7:27, mais ou menos, é o Acorde com o Jordani. Então, é o objetivo que é acordar. Porque muitas vezes a gente acorda, mas não acorda. Acorda e liga o piloto automático e sai. Então, o meu objetivo é trazer indagações, reflexões e algumas atividades para a pessoa fazer durante o dia para que ela quebre esse fluxo automático. Isso é o Acorde com o Jordani. Essa aqui, se não me engano, é a 7ª ou 8ª live do mês já, que eu faço com algum participante, né? Com um amigo, né? Com um profissional. Então, tem lives diretas aqui no meu Instagram. Conteúdos. Estou trabalhando muito conteúdo aqui. Mas muito além do conteúdo, sim, entregar transformação. Sendo que agora, dia 1º do 7, desculpa, 1º do 9 a 7 do 7, a 7 do 9, dia 1º, dia 7 de setembro, eu vou fazer o desafio Coração, que vai ser lives, que vai ser às 20 horas e vai durar em torno de 30 a 40 minutos. São lives também com conteúdo. Então, eu vou ensinar as pessoas como elas podem organizar a vida financeira delas, priorizando os objetivos, né? Então, esse é o desafio Coração. Por que o nome Coração, né? Daqui a pouco a pessoa fala, pô, o que tem a ver coração com a parte financeira, né? Porque o meu método se chama Método Core. O Método Core eu desenvolvi com base em toda a minha experiência profissional e vivência. Juntei muitas questões da área de RH, que eu tenho formação em RH também, na área de desenvolvimento humano, e a área financeira. Eu tenho muito também conhecimento da área financeira. Então, eu juntei tudo e formei o meu Método Core, que é onde eu ensino as pessoas que existem 3 passos para ela se realizar financeiramente, que é o C da conscientização, né? Não é à toa que a gente está fazendo uma live
sobre consciência financeira. Mesmo que a gente está falando de uma live sobre consciência financeira.
É, o O de organização e o R de realização. Então, legal. Somando, fala a palavra core. A palavra core mais a palavra ação, porque não adianta nada a gente ter consciência, organizar e se a gente não realizar. Então, a palavra core mais ação forma a palavra coração.
Legal. Então,
por isso que o desafio é coração. E por que coração, gente? Porque lidar com as finanças, Fábio, só complementando aqui o raciocínio, lidar com as finanças tem muito mais a ver com emoções que com planilhas. Lidar com finanças precisa de uma coisa muito importante, que é a palavra coragem. O que é coragem? Agir com o coração.
Sim.
E muitas vezes a gente quer racionalizar essa parte financeira, querer só montar planilha, querer organizar, se a gente não souber lidar com os nossos sentimentos e emoções. Então, o trabalho de conscientização financeira é isso. Então, eu ensino um método, um passo a passo que vai do C, do O e do R, onde as pessoas começam a terapia, o trabalho, às vezes muito endividados, problemas financeiros, e rapidamente elas conseguem, através da, aplicando o método, né? Aí tem várias, inclusive tem exemplo aqui, eu trouxe aqui, né? Isso aqui é uma ferramenta simples, mas poderosíssima, que é o gastômetro. É um sistema que eu aplico nos alunos que ele quebra o fluxo automático da compra. E tem que anotar a compra. Refletir o que levou a comprar. Então, todo esse processo de reestruturação, né, do modelo mental faz com que a pessoa comece a ter novos resultados e começa o quê, Fábio? A priorizar os objetivos. Eu bato muito na tecla. Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter sonhos. E é o que vai fazer tu te organizar financeiramente. Porque senão,
show de bola.
Vai ficar a vida inteira assim. Então, convido todo mundo aqui a seguir meu Instagram, que não me segue ainda, e participar do desafio. Na bio do meu Instagram, tem lá um link. Só se cadastra, ela vai ter acesso a um aulão gratuito sobre o perfil comportamental financeiro que eu desenvolvi e um exercício para fazer, e eu devolvo uma devolutiva desse perfil. A pessoa se enxergar se ela tem perfil mais gastador, mais conservador ou mais poupador. Aí ela se encontra nesses perfis e ela tem o estado atual e realidade dela. Ela parte dali em direção aos objetivos, né? Enfim, esse é o meu trabalho da consciência financeira.
Aí, pessoal, ó, do dia
1º a 7 de setembro.
Do dia 1 ao dia 7, Desafio Coração com o Jordani Lopes. Segue ele lá no Instagram, @ o Jordani Lopes ou @ Método Cor. Procura lá no Instagram. Essa live vai ficar gravada também. E só para a gente contextualizar, Jordani, então, por que que as pessoas realmente estão duras?
Questão comportamental, né? Emocional. Total. Não é porque eu não sei sobre financeiro. Ok. Mas saiba de si mesmo. Muito. E é isso que vai fazer a diferença, né?
Isso vai fazer a diferença. Jordani, se você pudesse indicar um livro para a galera poder ter um pouco mais de consciência financeira, para a pessoa se desenvolver mais, qual livro você indicaria para quem nos está assistindo? Sim.
Dois livros eu vou indicar aqui, tem vários, mas dois livros que mudaram a minha vida. Principalmente a vida financeira, a Mente Milionária e a Terapia Financeira de Reinaldo Domingos, né? Foi meu grande mestre Ele é dono da TSOP, que é uma das maiores escolas de educação financeira do país, em São Paulo. E tem um livro chamado Terapia Financeira. Ele tem uma metodologia dele própria, excepcional.
Legal.
E, então, Terapia Financeira do Ronaldo Domingos e A Mente Milionária. São dois livros aí que eu indico o pessoal ler, né?
Eu vou indicar esse aqui, ó. Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman.
Muito bom.
Esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com a teoria dele da perspectiva em 2002. E ele justamente ele demonstrou através de estudos que nós realmente somos seres inconscientes em relação, e temos comportamentos rápido e comportamentos devagar, onde ele chama o comportamento rápido aquele comportamento que é feito muito mais pela emoção, e aquele comportamento devagar é aquele comportamento que você faz muito mais racionalmente, pensando. Então, isso foi uma das teorias que ele defendeu, e por isso que ele ele ganhou o Prêmio Nobel de 2002 de Economia com a teoria da perspectiva.
É, e tem uma coisa importante aí, Fábio, trazer, que até numa live com a Cristina Dantas, a gente falou sobre isso, e a gente está falando muito sobre inteligência emocional, né? É o momento, né? Mas existe também uma outra inteligência, que é a inteligência analítica. A gente tem que desenvolver também. Que é essa questão de tu racionalizar mais as coisas, né? Porque existem os dois, não vai ter tempo que na live a gente fala sobre isso, né? Mas também buscar conhecimento sobre essa área. Tem uma pesquisa na Harvard falando sobre isso. Sobre inteligência analítica e a inteligência emocional. Então, a gente trabalha com consciência financeira, a gente trabalha muito essa inteligência analítica. De analisar as coisas, ponderar, medir, racionalizar. Porque se a gente conseguir equilibrar as emoções com a razão, é o ponto que vai nos trazer resultado. Né? Não tem certo ou errado em todos os aspectos. É tu saber lidar com as situações e utilizar. Até uma procrastinação que trouxe aqui na live, que é importante a gente usar.
Exato, exato. Então, galera, ó, dica de ouro, hein? Se você vê que está comprando coisas muito compulsivamente, muito impulsivamente, comece a procrastinar as compras. E também comece a fazer essa questão da... Use muito essa técnica de desassociação. Busque conhecimento. Uma outra... Amanhã a gente vai ter uma live aqui com a Tamires, nós vamos falar sobre vendas. E de uma a duas, ou você diminui os seus gastos para poder começar a poupar e investir, ou você começa a ter mais recursos financeiros. Você precisa ter mais dinheiro também para você, de repente, conseguir pagar as coisas que você está devendo. E uma das grandes ferramentas que a gente vê que tem hoje no mundo que permite com que você mude seu estado financeiro, ganhe mais dinheiro, é vender. Então, venda.
Com certeza.
E a live de amanhã nós vamos falar sobre venda. Nós vamos vir justamente o quê? Preencher um pouco do problema financeiro que você tem. Então, se você agora adquirir uma consciência financeira que você precisa entender como você gasta, entender se você está ansioso e resolver tudo isso, uma vez que você tem consciência financeira, você precisa ter mais recursos financeiros. E a área de venda, a gente vê que é uma área extremamente promissora para uma série de coisas que vai fazer com que você tenha mais recursos.
É o motor, né? É o motor.
Você se vende o tempo todo. E amanhã nós vamos falar com uma especialista em vendas.
Muito bom.
E eu espero todo mundo aqui. Essa semana...
Será uma grande live, com certeza.
Vai ser top. Semana do Você Consciente. Jordani, nosso tempo está acabando. Vai. Suas últimas palavras para a galera aí. Dá um grande abraço aí.
Um grande abraço e ative o modo acordado. Essa é a frase que traz a gente. Ative o modo acordado. Esteja acordado frente aos seus pensamentos, sentimentos e emoções.
Pessoal, muito obrigado. Imagina, obrigado você por aceitar. Revisitem essa live. Nós vamos deixar gravado. Vai ser uma semana de Você Consciente, com vários tópicos legais. Amanhã tem Tamires, quarta tem Milene, quinta tem o Henrique Borges e sexta-feira tem eu solo. Um grande abraço.